falhas comuns do GPS dos aplicativos de celular. Você já deve ter tido esse tipo de problema. Eu já tive. Tive recentemente. Né? Toda hora ele fica recalculando o caminho. Né? Você pensa que está indo no caminho certo. Mas por que isso acontece com tanta frequência? O problema é o modelo do celular? Está no aplicativo? Ou está na tecnologia do GPS, não é? Como é que funciona? Vamos conversar com especialistas sobre isso, como funciona o sistema de GPS, no caso, nos aplicativos de celular. Estou em contato com o professor Flávio Guilherme Vaz de Almeida Filho, professor da Poli, do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, então a gente vai buscar o especialista quando a gente tem dúvidas sobre o que acontece com o nosso dia a dia, né? Aparelho celular virou tudo na vida da gente, e especialmente quando estamos nos programando aí caminhos. E a gente quer entender, professor, por que primeiro? Por que falha com tanta frequência?
Olha só, a gente pode dividir as falhas, né, de dois tipos. A falha pode estar no sistema de posicionamento, né, na dificuldade de recepção do sinal ou eventualmente o sinal chegar refletido.
Uhum.
E a gente pode ter falhas no aplicativo ou no aparelho celular, né? Então a gente pode separar isso a princípio em duas abordagens diferentes.
Uhum.
No sinal que a gente recebe do satélite, pode acontecer o bloqueio, né, quando a gente não consegue receber esse sinal porque tem um anteparo na frente, ou uma árvore molhada, ou um telhado, ou um prédio eventualmente fazendo obstrução à visada direta do satélite. Isso degrada, né, a qualidade do sinal, de forma que o sistema entenda que a gente está numa posição errada, numa rua errada, num lugar errado, da onde a gente efetivamente está. A segunda parte do problema é que o mapa que está dentro da memória do aparelho celular, ele pode estar errado. O levantamento que foi feito das vias não levou em consideração corretamente a mão de direção ou, eventualmente, regras de trânsito, como ser proibido virar à esquerda ou não poder virar à direita ou ter restrições de faixa de ônibus, esse tipo de coisa. Né? Isso são, então, características que têm que ser colocadas no mapa que está na memória do aplicativo do celular. Então, a gente tem, a grosso modo, essas duas fontes de erro, né? E a gente tem que tentar mitigar ou minimizar essas diferentes fontes. Então, quando a gente colocar o celular no painel do carro, tentar colocar ele numa posição que ele tenha uma visada melhor do céu, né? De forma que a gente, dentro das limitações que a gente tem, consiga garantir uma melhor visada do céu e, por consequência, né, uma melhor recepção do sinal. E do lado dos aplicativos, sempre tentar manter as versões atualizadas do aplicativo, sempre atualizar os mapas, né? As ruas são dinâmicas, mudam de mão, constrói-se viadutos, etc. Os mapas têm que ser atualizados também com uma certa regularidade. Eu acho que esses são os dois pontos, uhum, né, mais importantes daí para a gente abordar.
Primeiro, eu sempre achei o GPS um sistema muito moderno, dos mais modernos. Então, quero discutir um pouco a questão da tecnologia, professor, que é interessante conversar com vocês, especialistas, aproveitar essa oportunidade para entender melhor. É o melhor sistema? Sim, né? Não tem melhor por enquanto para usar para os celulares. A maioria usa dois ou três aplicativos no mundo todo, né? Então, queria que de um lado você falasse um pouco da tecnologia e de outros mapas. Em geral, é o Google Maps. Né? Tem algo melhor que isso também? Tem algo melhor que GPS?
Olha só, em relação ao sistema de posicionamento, na verdade, nós temos vários sistemas de posicionamento. Né? Como o posicionamento é estratégico, grandes países, grandes potências acabam desenvolvendo o seu próprio sistema.
Sim.
Por exemplo, a Rússia desenvolveu o sistema GLONASS. A União Europeia se uniu, né, desenvolveu um sistema civil de posicionamento, que é o Galileu. A China desenvolveu o sistema Beidou, né, para posicionamento a partir da sua própria constelação de satélites.
Uhum.
Nós temos também o sistema Navic, da Índia, e o QZSS, do Japão. Então, veja que são interesses, né, que atendem aos países no requisito estratégico do posicionamento. Então, o GPS, ele é o mais popular, né, aqui no Ocidente, vamos chamar assim, né?
Uhum.
Ele é o que tem uma constelação mais completa há mais tempo, né? E de certa forma isso tornou a solução mais popular de posicionamento. Não é a única, e muitas vezes nós estamos trabalhando com mais de um sistema e não sabemos. Alguns aparelhos celulares trabalham com o GPS, com o GLONASS e com o Galileu, por exemplo. Ah, os celulares mais avançados trabalham com mais de um sistema. Para quê? Para garantir o posicionamento quando você tem a obstrução parcial da visada do céu. Então, com mais de um sistema funcionando, a probabilidade de ter um satélite ou quatro satélites em cima da nossa cabeça é maior, né? Uhum. Então, você tem uma possibilidade maior, né, de uma boa recepção de sinal.
Uhum.
Por outro lado, a questão dos mapas, né, o mais popular, enfim, é o mapa do Google, por ser gratuito, ser bastante fácil de acessar. O Waze também é muito utilizado no Brasil, né? O Brasil é um dos maiores usuários do Waze no mundo. E eles são atualizados constantemente, né? Eles têm as atualizações deles, quer dizer, é uma fonte relativamente confiável. Existem outras bases cartográficas que são pagas, você compra, você tem que pagar pelo uso dela. Para nós, usuários, isso é feito via algum aplicativo. Então, se a gente compra algum aplicativo que tenha que, é um aplicativo pago, então você vai ter acesso a uma base de dados que aí sim tem uma responsabilidade maior, vamos dizer assim, sobre as informações que estão ali, né? Tem empresas grandes por trás que fazem essa manutenção, né? E isso tem um custo, né? Então são os aplicativos que são pagos.
Uhum. Bom, então a gente está lidando com o que tem de melhor mesmo, né? E aí agora vamos para a dica para o cidadão comum. Então, quando falha, tento mudar a posição do celular, isso. O senhor já deu outra dica, que é manter os aplicativos atualizados. E o que mais, hein? Porque comprar, pagar por muita gente não vai querer fazer essa opção, né? Por exemplo, vai no que é gratuito mesmo, como o Google Maps, né? Então, que dica o senhor pode dar para a pessoa que, enfim, está enfrentando com frequência, digamos assim, esse tipo de problema em seu celular?
Olha só, como eu já comentei em relação à recepção do sinal, né, um bom posicionamento, e eventualmente se isso é necessidade, por exemplo, se é um frotista que tem que fazer uma utilização de entregas, isso é uma necessidade mais importante do que um usuário comum, buscar aparelhos que tenham a capacidade de trabalhar não só no sistema GPS, mas no sistema GLONASS, Galileu, Beidou, enfim, que ele tenha a possibilidade de trabalhar com uma constelação maior de satélites.
Uhum.
Aí esse conjunto de sistemas a gente chama GNSS, né, que é Global Navigation Satellite System.
Uhum.
Então esse GNSS envolve todos os sistemas disponíveis de posicionamento. Então a dica que eu dou, assim, na hora de escolher um aparelho celular, não olhar as especificações técnicas, né, e não comprar um que tenha um receptor só GPS, né, que ele tenha também os outros sistemas que compõem o GNSS, como o GLONASS, Galileu, o Beidou, etc. Esses já estão disponíveis, né, em alguns aparelhos, né? Vale a pena, então, como eu disse, consultar a ficha técnica desses aparelhos.
Sim.
E investir um pouco mais na aquisição desses aparelhos que, teoricamente, tem uma possibilidade melhor de captação do sinal.
Uhum. Muito
agora,
bom.
Em relação aos aplicativos, né, a gente fica um pouco de mãos atadas ao que é oferecido, né? A gente não tem, a nossa só cabe a escolha de um aplicativo ou outro. Na verdade, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de interpretação do que está sendo apresentado, né? São padrões gráficos, né, que a gente olha ali e identifica que é uma rua, que é uma avenida. E muitas vezes, por estar dirigindo já a atenção do próprio trânsito, a gente não consegue analisar perfeitamente aquela informação que está disponível na tela do aparelho.
Uhum.
Isso também, às vezes, provoca erro de interpretação, né? Agora, nós, né, os humanos aqui, então, interpretando eventualmente, equivocadamente, a informação. Mas se busca, né, todos os aplicativos que se propõem a fazer esse tipo de, prestar esse tipo de serviço, se propõem a prestar o melhor dentro das capacidades técnicas e econômicas que estão sendo oferecidas ali. Então, assim, a dica que eu dou é experimentar. Existem outros aplicativos gratuitos também, que têm uma boa base cartográfica, e experimentar para a região que você vive, para a cidade que você vive, se ele te atende melhor ou não. É difícil dizer assim, para a extensão que a gente tem no Brasil, falar, não, o melhor aplicativo é tal. É, ele pode ser que esteja muito bem mapeado para uma cidade como São Paulo, mas às vezes para os outros lugares, para as outras cidades, outras rodovias, muitas vezes não aparece porque ele não houve o levantamento daquela área, justamente porque tem muito pouca procura, né? Muito pouca gente usa naquela área, então eles vão deixando, né, para atender isso mais para frente. Então, eu acho que a questão de experimentar os aplicativos que melhor dão resultado, né, para você se localizar e não se perder dentro das grandes cidades.
Nossa, ótimas sugestões, portanto, né? Procurar modelos de aparelhos de celular que tenham um sistema melhor que o que tem exclusivamente o GPS. Então, GNSS.
Exatamente.
Como explicou isso. O professor, o sistema, né? Aplicativo é aguardar a atualização, mas cumprir com a atualização necessária, né? E é isso, pesquisar na hora que você vai baixar um aplicativo. A gente tem muita opção, né? E por isso fica às vezes em dúvida e acaba indo na boiada. O que a maioria tem, se acaba tendo também, não necessariamente é o melhor para você, no caso, você depende disso, inclusive, para trabalhar, como explicou o professor, né? Aí você precisa ter um aparelho melhor para que o sistema seja mais encorpado e ele traga resultados melhores. Professor Flávio Guilherme Vaz de Almeida Filho, da Poli, com a gente aqui, o especialista, explicando as falhas comuns do GPS nos aplicativos de celular. Muito obrigada, professor.
Roxane, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer muito grande a gente estar divulgando informações a esse respeito. E uma dica também importante que eu gostaria aqui de...
Sim.
Pra gente encerrar, não acreditar 100% no GPS, né? Ou no GNSS.
Essa é boa.
A gente não perder o senso crítico, ler as placas de trânsito, que muitas vezes ajudam a gente a tomar decisões, né? E não ficar com a cabeça abaixada, né? Olhando só o GPS, né? Inclusive tem na internet, se a gente procurar várias acidentes, né? Que ocorrem porque as pessoas ficam confiando no GPS e entram em rodovias em construção, enfim. Evitar esse tipo de distração, né? Eu acho que esses sistemas, eles têm que complementar a navegação e não nos distrair, né? Não nos tirar da realidade. Então, sempre prestar atenção na via, a gente tem intuição também para onde são as coisas, né? E tornar os sistemas de navegação um complementar, né, ao nosso sistema interno de navegação, né, que a gente tem.
Para quem não é muito perdida, viu, professora? Ah, eu sou meio perdidona, então eu tendo a acreditar, mas desconfio, aquela história do acredito, mas desconfio também, viu? Quando você percebe, né, que tem alguma coisa estranha ali, tem que ficar ligada, como disse o professor. Muito obrigada mais uma vez e até de uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade, um grande abraço para você, um grande abraço para todos os ouvintes.